Salve, salve, galerinha que gosta de saber o porquê das coisas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do É Por Isso. Eu sou o Samuel Leite. E se você já se perguntou e se alguma coisa fosse diferente do que ela realmente é, se já buscou explicações e por que as coisas funcionam como são, então, meu amiguinho, então, minha amiguinha, esse podcast é feito pra você. E no nosso É Por Isso de hoje, ele foi inspirado no IC do primeiro episódio do IC Podcast. Tio Gui, vamos lá voltar nos arquivos do IC Podcast e tocar esse primeiro episódio. Então, magia da edição pra gente lembrar esse momento histórico, por que não, do IC Podcast.
E se
você fosse a última pessoa na Terra?
Meu Deus.
E para explicar por que não somos ou por que não seremos as últimas pessoas da Terra, eu estou aqui com o Roniel Sampaio Silva, que é mestre em educação, professor do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí e também é lá do podcast Café com Sociologia. Seja muito bem-vindo aqui, tio Roniel.
Oi, tio Samuel, tudo bom? É um prazer estar com vocês aqui, batendo esse bate-papo, tomando esse cafezinho com você e aprendendo juntos com os nossos queridos ouvintes.
Boa, eu adorei o nome do teu podcast, porque, olha, se tem uma coisa que de fato que eu gosto é podcast e café. Então é uma ótima conjunção aí, e discutir o ser humano, e discutir a gente, discutir a nossa existência, por que não, né? Para começar então, tio Roniel, eu quero te fazer uma pergunta emblemática. Eu queria que você explicasse para os nossos amiguinhos e para as nossas amiguinhas o que é, conceitualmente, uma sociedade?
Bem, para a gente entender o que é uma sociedade, a gente precisa entender que para a gente viver é preciso que a gente esteja condicionado a um conjunto de regras, senão a gente não consegue viver direito. A gente precisa ter hora para escovar o dente, hora para tomar café, hora para almoçar. A gente precisa seguir uma rotina, certos procedimentos. E quando a gente se junta com outras pessoas iguais a nós, quanto maior o número de pessoas, mais essas regras precisam bem ser acordadas, precisam ser bem definidas. Então, assim, para a gente entender sociedade, a palavra-chave é regra. Quanto mais pessoas vivem num determinado espaço, mais regras a gente tem que estabelecer. Então, assim, basicamente, o que é uma sociedade? É um agrupamento de pessoas que vivem a partir de regras. E essas regras vão servir para que essas pessoas vivam harmonicamente. E aí essas regras elas vão criando certos padrões. Então, a gente geralmente almoça em determinado horário, escova dente em determinado horário, usa um determinado fardamento para indicar que a gente vai para a escola. E cada sociedade, aí a gente não tem só uma sociedade humana geral, cada sociedade ela começa a definir bem as suas regras. Então, essas regras elas são definidas a partir de espaços. A família da gente é uma espécie de micro-sociedade que vai ter regras. Às vezes, as regras da nossa casa são diferentes das regras que a gente tem na escola e em outros espaços. E é por isso que a sociedade ela depende muito da forma como a gente se comunica, da nossa linguagem. E aí, esse agrupamento, essas regras, esses padrões, tudo isso é que a sociologia entende que seja a sociedade. Será se eu expliquei bem? Será se ficou claro?
Acho que sim. Bom, eu entendi. Acho que os nossos amiguinhos também entenderam. Aliás, eu queria até para reforçar um pouco, para ver se de fato eu tô por dentro aí, digamos assim, da maneira como você explicou, tio Roniel, eu queria que você explicasse para a gente o seguinte. Conceitualmente também, os homens das cavernas já viviam em comunidades, em sociedades?
Bem, aí a gente tem dois conceitos que é importante a gente definir. É o conceito de sociedade e o conceito de comunidade. Parecem coisas que são sinônimos do nosso ponto de vista cotidiano, mas para a sociologia ela define bem, ela separa bem o que é comunidade e o que é sociedade. Por exemplo, a comunidade ela é ligada por questões afetivas. Então, seria algo próximo da nossa família, da nossa vizinhança. São pessoas que a gente tem uma estima, que a gente tem uma consideração, que a gente tem uma proximidade e a gente respeita essas regras para conviver com essas pessoas, muito mais por afinidade, muito mais por afetividade e proximidade. Isso são comunidades, né? A sua família, a sua vizinhança, as pessoas que são próximas a você. Já a sociedade, ela é uma coisa mais ampla, mais geral. Então, eu estou dentro de uma sociedade e eu preciso seguir essas regras que já são mais racionais, que já são mais frias. Olha, eu vou tirar a minha carteira de motorista, eu vou num lugar, eu mal conheço aquela pessoa, mas eu sigo regras formais. Eu chego lá, tio, eu preciso tirar essa carteira. E o tio que trabalha lá no Detran vai dizer o seguinte: você vai ter que trazer essa foto assim, assim, assado. Ele não tem uma relação afetiva comigo, ali são relações mais racionais, mais formais. Portanto, a comunidade são relações mais afetivas, mais próximas, mais informais, e a sociedade são relações mais racionais, formais. Se você for reparar, para vocês terem uma noção melhor, a nossa casa, a nossa família, a gente tem mais relações afetivas e informais. Já na escola é aquela formalidade: olha, você precisa, garoto, ir para a diretoria para conversar com a diretora porque você se comportou mal. Então, lá tem toda aquela formalidade, aqueles protocolos. Eu vou preencher essa fichinha porque você não se comportou direito. E aí, essa é a diferença. Aí, para poder a gente entender a pergunta que você fez, a gente precisa contextualizar melhor, né, esse conceito de comunidade e sociedade. Os agrupamentos humanos, eles começam muito mais como formas de comunidade, porque são grupos pequenos de pessoas, né? Aí a gente vai ter, a partir da nossa configuração, assim, próxima que a gente tem de família, né? O pai, a mãe, o tio, porque cada sociedade ela vai ter uma configuração diferente. Nem toda sociedade ela tem essa mesma configuração de parentesco. E aí, a quantidade de indivíduos vai ser proporcional à quantidade de recursos que aqueles indivíduos podem mobilizar, e também vai ser proporcional à quantidade de indivíduos que aquela sociedade acha que pode ter. Porque, enfim, tem comunidades que têm extrema abundância, grupos indígenas isolados, mas eles não fazem questão, por exemplo, de ter muitos filhos. Para o julgamento deles, para a cultura deles, aquela quantidade de indivíduos é razoável. A partir do momento em que a gente tem aí uma explosão de novos indivíduos vivendo sobre o mesmo teto, sobre as mesmas regras, essas relações, né, ao longo da história, elas passam a ser mais complicadas, assim. Então, as regras, elas vão ficando mais formais. Então, a gente pode dizer o seguinte, que os homens das cavernas, eles têm mais relações afetivas, são grupos de pequenos indivíduos. E a partir do momento em que esses grupos vão deixando de ser comunidades para se tornar grupos maiores e se tornar sociedades, aí as regras começam a ficar mais rígidas, mais formais, mais racionais, digamos assim.
Como é que seria viver num espaço onde não houvesse, então, sociedades? Será que isso é possível de se perceber?
Bem, se a gente for imaginar o seguinte: nós, antes de sermos seres humanos, nós somos animais. E alguns animais na natureza, eles se organizam em sociedades, né? As abelhas se comportam em sociedade, se organizam em sociedades. Os lobos se organizam em sociedades. Mas nós, seres humanos, a gente tem uma característica especial, que nós nos organizamos em sociedade de forma extremamente dinâmica. Olha só os lobos. Há 1000 anos atrás eles se organizavam de uma forma e hoje em dia eles se organizam de forma muito, mas muito, muito parecida. Agora vê o quanto nós, seres humanos, nos modificamos enquanto organização social de 1000 anos para cá. É uma mudança absurda. É como se a gente deixasse de ser sociedade, de certo modo a gente deixa de ser humano. Porque toda a nossa inteligência, a neurociência vai mostrando que a gente desenvolve nossa inteligência a partir da interação com outros sujeitos, a partir da observação, da expressão facial de outros sujeitos, a partir de que outros indivíduos vão ensinando pra gente o que é certo e errado, a partir da validação do grupo. Olha só, você aprende matemática não é só porque matemática é legal, mas porque os teus colegas começam a dizer assim: poxa, o tio Samuel é muito bom em matemática e o tio Samuel fica feliz. Como nós somos seres sociais, aquilo deixa a gente numa satisfação tão grande, não é? E aí a gente vai se esforçar para aprender mais matemática, porque afinal o meu grupo me reconhece como grande matemático. Então a nossa inteligência, eu como sociólogo, não consigo vislumbrar a gente ser um ser humano sem sociedade. Por quê? Aí só se a gente regredisse para um estágio muito primitivo de comunidade com pouquíssimos indivíduos. E aí a gente ia ter meras relações afetivas numa situação absolutamente apocalíptica em que sobrasse pouquíssimos de nós para contar a história.
Agora eu queria te fazer uma pergunta derradeira aqui, que é que seria, de fato, uma tragédia efetivamente, mas eu queria ouvir as suas reflexões, tio Roniel, que é o seguinte: se fosse eventualmente uma grande tragédia tivesse acontecido e só existisse uma pessoa na Terra e essa pessoa fosse você, por exemplo, como é que seria a vida, na sua opinião, tio Roniel?
Bem, essa pergunta me instigou a imaginação de um jeito. Olha, eu queria que vocês pensassem comigo, antes de eu responder o que, que eu acho, pensasse com vocês aí. O que que vocês imaginam que seria o papel do último ser humano na Terra? Imagina aí.
É.
E aí, se vocês se encorajarem um pouco mais, coloca aí nos comentários o que que vocês acharam, assim, do que seria, na visão de vocês, o papel do último ser humano da Terra. O que que você acha, tio Samuel, desse pedido?
É difícil, hein? Eu acho que de alguma forma eu tentaria reunir o máximo de histórias, questões, de formas de contar para eventuais outras formas de vida que nos sucedesse. Como é que foi a nossa passagem pelo planeta? Então, sei lá, tentaria reunir, sei lá, numa caixinha, num espaço, tentaria colocar coisas ali dentro desse espaço que pudessem de alguma forma contar para essas próximas gerações ou essas próximas formas de vida, que eventualmente sejam inteligentes, quem foram os seres humanos e o que, que a gente errou a ponto de só restar um único ser na face da Terra para que eles não cometam, digamos, o mesmo erro. Acho que seria essa a minha missão. Além de chorar muito, né? Ficar muito triste.
Olha, tio Samuel, quando você falou assim, olha, reunir, por um momento eu pensei que você ia dizer que ia reunir as esferas do dragão para ressuscitar todo mundo.
Também, é uma alternativa.
Esse jargão de reunir as esferas do dragão para ressuscitar as pessoas é de um desenho animado que eu e o tio Samuel, a gente assistíamos muito, que é o Dragon Ball.
É.
Então, se a gente for parar para pensar, tio Samuel, sobre essa questão, todos nós, de certo modo, nós somos náufragos. Sabe por quê? Porque, olha bem, vamos parar para pensar. Nós estamos num pedaço de pedra flutuando no universo cósmico. E até então a gente não tem notícia de que exista uma outra civilização, nenhuma civilização quis se comunicar com a gente ou não conseguiu se comunicar com a gente não conseguiu entender a comunicação dessa outra civilização. Então nós somos náufragos pensando assim. E o que nos acalenta nesse naufrágio existencial? O fato de nós termos uns aos outros, o fato da gente ter a nossa mãe, o nosso pai, os nossos coleguinhas, os nossos amigos para brincar. Então, a gente tem outras coisas. Mas se porventura a gente estivesse sozinho no mundo, talvez o que a gente pudesse fazer é encontrar alguma forma de perpetuar a espécie, porque a gente, enquanto animal, a gente tem uma característica de querer perpetuar a nossa espécie, né? Pelo menos a grande maioria de nós. E aí, numa situação extrema de extinção, a gente teria alguma forma de procurar tudo que é pesquisa científica, tudo que é método e tentar passar adiante e transformar no nosso projeto pessoal de vida uma forma de replicar a nossa existência. E aí, além disso, eu acho que a sua resposta, tio Samuel, é muito boa. A gente contaria a nossa versão da história, a gente tentaria de algum modo. Você lembra que eu comentei sobre os náufragos? Os náufragos, geralmente, o que eles fazem? Eles têm um diário no qual eles contam sobre as jornadas deles. E aí tem uma história muito legal de um náufrago chamado Robinson Crusoe, que se tornou um livro maravilhoso que eu acho que os nossos ouvintes vão gostar de ler. E vão gostar de ler com os pais. De certo modo, a gente pode dizer que cada um de nós é um pouco Robinson Crusoe, porque nós somos náufragos. E a gente precisa contar a nossa história até pra gente afirmar quem nós somos. A espécie humana, como eu falei, ela é altamente social, ela precisa ter uma representação de si para que ela interaja com outros seres. Então, assim, eu acredito que a sua resposta é muito boa e eu acho que a pessoa, o último ser humano da Terra, ficaria encarregado de deixar um belíssimo diário, talvez uma história chamada As Últimas Aventuras de Robinson Crusoe. Eu acho que esse seria o título do diário.
Muito bem, muito bem. Então, tio Gui, é por isso que tanto eu quanto o tio Roniel não somos a última pessoa na Terra. Olha só, tio Roniel, muito obrigado de verdade pelo teu tempo, pela explicação, pelo bate-papo que a gente teve. E eu queria muito que você passasse os seus links, enfim, falasse um pouquinho do seu podcast, para quem quiser continuar essa história, para quem quiser de alguma forma continuar a conhecer o teu trabalho, possa te acompanhar aí nas redes sociais.
Bem, tio Samuel, eu e o Cristiano Bodá, nós temos um blog chamado Café com Sociologia. Esse blog já tem mais de 10 anos de estrada. A gente tem um podcast também chamado Café com Sociologia. A gente tem um canal no YouTube chamado Café com Sociologia. E a gente está nas redes sociais. A gente tem aí o Instagram Café com Sociologia, arroba Café com Sociologia. Tem o Facebook também, arroba Café com Sociologia. E nós estamos aí no intuito de ajudar professores, ajudar estudantes a aprender sociologia e também, por que não, aprender todos juntos essa ciência maravilhosa que nos ajuda a entender quem somos.
Muito bom! Olha, mais uma vez, obrigado, viu, tio Roniel, pelo seu tempo, por essa jornada breve, mas por esse café tão bacana que a gente tomou virtualmente juntos aqui. E até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, tio Samuel. Eu estou aqui disponível para os nossos próximos bate-papo e muito sucesso no teu programa. Eu vou ouvir muito com o meu filhote, o Eliel, para a gente entender e se os ICs que vão aparecer daqui por diante.
Muito bem. Então até mais, pessoal. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.